Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão que investiga crimes na Amazônia define comando e vai ouvir ministro da Justiça.
Especialistas reforçam educação em tempo integral para redução de danos com a pandemia.
Senado pode votar ampliação do Pronatec nesta terça-feira.
Boa noite.
Boa noite.
A comissão externa temporária criada para investigar as mortes do jornalista inglês Don Phillips e do indigenista Bruno Araújo fez nesta segunda-feira a primeira reunião.
E os senadores aprovaram o plano de trabalho da comissão. Os parlamentares vão ouvir o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, já na próxima quarta-feira. Mais detalhes com a repórter Érica Christian.
A Comissão Temporária sobre a Criminalidade na Região Norte vai ouvir nesta quarta-feira representantes da Unijava, União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. O vice-presidente do colegiado, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, questionou as conclusões da Polícia Federal de descartar a existência de um mandante do assassinato do indigenista Bruno Araújo e do jornalista Don Phillips após a prisão de três pessoas.
É muito simples você concluir um inquérito policial atribuindo a autoria e materialidade a um executor, mas sem você buscar a fundo o que, que está por trás daquilo ali, qual é o desmonte que houve na FUNAI.
A comissão temporária vai atuar com a Comissão de Direitos Humanos, que tem a prerrogativa de solicitar documentos e aprovar convocações. O presidente da CDH, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, ressaltou que essa região é conhecida por ser uma terra sem lei.
Cabe a nós apurar de que outras atividades são financiadas pelo narcotráfico com o objetivo não só de disfarçar esse tipo de atividade, mas ter ao lado pescadores que trabalham na pesca ilegal, garimpeiros, enfim.
A comissão temporária, que deverá ir à Atalaia do Norte e a Manaus, quer ouvir os três acusados, autoridades envolvidas na investigação, o presidente da FUNAI, familiares das duas vítimas e representantes da sociedade civil, como jornalistas.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto que define medidas protetivas de urgência para garantir prestação provisória de alimentos à mulher vítima de violência doméstica.
Na mesma reunião, foi aprovada uma proposta que determina a oferta de atendimento acessível a pessoas com deficiência em serviços de emergência. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Para a relatora do projeto que disciplina a aplicação de medidas protetivas de urgência para mulheres vítimas de violência, senadora Rosa de Freitas, do MDB do Espírito Santo, a concessão de alimentos sem apresentação de demanda judicial específica constitui proteção adicional à mulher, pois em muitos casos ela depende economicamente do agressor. A proposição seguiu para exame da Comissão de Constituição e Justiça. Outra proposta aprovada determina a disponibilização de atendimento acessível às pessoas com deficiência nos serviços de emergência. Durante a leitura do relatório, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, observou que o projeto atualiza a lei, a tecnologia disponível.
A intenção do autor, com o qual estamos de acordo, é de atualizar a lei, a tecnologia disponível, simplesmente. Vemos tais argumentos como inquestionáveis.
Agora o projeto será analisado pela Comissão de Assuntos Sociais.
Ao lembrar a passagem pelo Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, comemorado anualmente em 15 de junho, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, disse que a data existe para promover, junto à sociedade, uma cultura coletiva de responsabilidade, cuidados, garantia de direitos e respeito com essa população, em particular quando o idoso é vítima de abandono, negligência e de violência física e psicológica.
Ele observou que o dever de cuidar dos idosos não é apenas uma questão social ou de justiça, mas de direitos humanos, de políticas humanitárias. Paim enfatizou a importância de se denunciar o agressor para combater esse tipo de crime. O senador lembrou que as denúncias de casos de violência podem ser feitas por meio dos números 100 e 181 do Disque Denúncia.
Precisamos promover a ampliação do serviço de cuidado e atenção, capacitar agentes que atuam com os idosos. Precisamos educar. É necessário unir todas as forças humanitárias, dos direitos humanos, o poder público, os conselhos municipais de idosos, os jovens.
A escola em tempo integral pode ser a chave para recompor a aprendizagem perdida durante a pandemia.
Foi o que defenderam palestrantes durante a audiência pública na comissão que acompanha a educação na pandemia. A reportagem é de Marcela Cunha.
Segundo a presidente do Instituto Articule, Alessandra Gotti, durante o ensino remoto, os alunos aprenderam apenas um quarto do que deveriam se estivessem em sala de aula. Para minimizar o problema, ela defendeu uma educação em tempo integral.
A mais chance do jovem ter que abandonar a escola para trabalhar, então é fundamental pensarmos nessas estratégias de apoio financeiro para garantir a permanência.
Já a representante do Instituto Natura, Carolina Ilídia, apresentou uma pesquisa sobre o impacto da educação em taxas de homicídios no estado de Pernambuco, o primeiro a implementar o ensino médio em tempo integral. O estudo revelou uma queda de até 40% nas taxas ao longo de 10 anos. Para a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, os números mostram que a educação é uma forma de promover mais segurança.
Essa pesquisa é essencial, é a prova viva de que realmente a prevenção da violência é uma educação pública de qualidade.
Uma das metas do Plano Nacional de Educação prevê que até 2024 metade das escolas públicas sejam em tempo integral para atender pelo menos 25% dos alunos.
Com a chegada do período eleitoral, não só as campanhas, mas as pesquisas eleitorais chamam a atenção dos cidadãos. E o Senado discute diversos projetos que tratam da divulgação dessas pesquisas.
Isso porque esses levantamentos tendem a influenciar parte do eleitorado. O repórter Rodrigo Rezende traz mais informações.
O período eleitoral é marcado pelas campanhas na TV, nas redes sociais e nas ruas. Mas outro ponto de atenção são as pesquisas eleitorais, que direcionam discursos e ações da corrida eleitoral. O Senado discute uma série de projetos sobre o assunto. Um deles, do senador licenciado Márcio Bittar, do União Brasil do Acre, obriga os institutos de pesquisas a divulgarem os seus erros e acertos em levantamentos anteriores.
São institutos privados, têm todo o direito de funcionar e eu prezo por isso. O que eu estou dizendo apenas é que eles, ao soltarem pesquisas, relatem os seus acertos ou erros das últimas eleições.
Outras propostas também querem limitar o período de divulgação de pesquisas, que hoje são liberadas até um dia antes da eleição. Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, defende um limite de 15 dias, enquanto Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, sugere um prazo de 30 dias.
O Senado pode votar amanhã o projeto que permite a inclusão de instituições públicas prestadoras de serviços de assistência técnica e extensão rural no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, o que vai ampliar a oferta de cursos técnicos para a área rural, principalmente onde instituições do Sistema S ainda não estão muito presentes.
Também estão na agenda do plenário a votação de regras para a comercialização de produções independentes em emissoras de rádio e TV, além de premiações a educadores. Reportagem de Bruno Lourenço.
O plenário pode votar nesta terça-feira regras para a comercialização de espaço para produtores independentes em emissoras de rádio e TV e a inclusão no Pronatec de instituições públicas prestadoras de serviços de assistência técnica e extensão rural. Na quarta-feira, os senadores podem votar a regulamentação da atividade de psicopedagogia e, na quinta-feira, a instituição do dia 21 de março como Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, explicou a escolha da data.
O dia 21 de março foi a data escolhida pela Organização das Nações Unidas para estabelecer o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. A ocasião lembra o massacre de 69 pessoas negras que protestavam pacificamente contra o regime de segregação racial na África do Sul em 1960.
Também estão na pauta do plenário projetos que criam a Semana Nacional de Conscientização sobre o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, TDAH, e premiações premiações a educadores que se destacarem por suas práticas educacionais.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.